Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá.
Oi, gente! Olá, Brasil! Olá, Brasília! São Paulo, Paraná, Curitiba. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia. Vocês conhecem essa música? Eu sou rapper, mano. Tá tirando? Olha a minha cara de rapper. De quem manja muito de como que foi a vida no Carandiru. 21 de outubro. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de lançamento do Desafio Economia Sensata, meus caros! É isso mesmo! Hoje a gente vai lançar o Desafio Economia Sensata. Eu tô tão ansiosa por este momento, vocês nem imaginam. Porque vocês são maravilhosos. Mas enfim, se tiver alguém novo aqui, vou explicar como é que é a dinâmica. Esse podcast acontece todo dia. Ao meio-dia, hoje eu atrasei um pouquinho, porque ontem eu fui dormir muito tarde, trabalhando no desafio, inclusive, e aí eu não consegui acordar, acordei atrasada, vim correndo, aquelas coisas, desculpa, peço desculpa por ter atrasado, mas enfim, geralmente é o meio-dia, todos os dias de segunda a sexta aqui na Tabum. Por que na Tabum? Porque aqui a gente pode interagir, embora vocês ainda estejam muito envergonhados para interagir comigo, a gente tem esse cafezinho. E esse cafezinho serve pra quê? Serve pra gente tomar junto. Você pega um cafezinho, me dá um cafezinho, e aí você pode entrar e fazer uma pergunta ao vivo, ou você pode mandar sua pergunta só por áudio, você pode aparecer ou não, ou você pode mandar por texto, sei lá, você que sabe. Você que sabe, meu! A decisão é sua, meu! Vamos lá. Notícias do dia. Vocês devem ter visto a discussão do Auxílio Brasil, né? O novo Bolsa Família. Se vocês não viram, leiam o boletim de hoje que tá resumidinho lá e tem umas matérias para você acompanhar. O Bolsonaro tá faz muito tempo, nem sei te dizer a data. Perdi um pouco da noção do tempo, mas faz muito tempo que ele tá querendo fazer um novo Bolsa Família. E vai para lá, vai para cá e muda e desmuda e faz e não sei o que e fica nessa ladainha. E aí agora de novo é uma novela, gente. Eu cheguei num ponto que eu não acredito mais que seja proposta séria, porque ele já fez tantas propostas em relação à substituição ao novo Bolsa Família, que assim, tipo, eu não acredito mais que seja uma intenção real fazer esse programa. Eu acho que é só para dar papo pra gente ficar falando, mas enfim. O drama é o seguinte, a proposta começou com R$200, né, a última proposta, vamos dizer assim, começou em R$200 do auxílio. E aí, ontem o governo anunciou que a meta é que seja R$400 o auxílio. E aí o Lula foi lá e falou assim, eu duvido, Bolsonaro, que você seja homem para fazer o auxílio ser R$600. Duvido que Bolsonaro seja homem para isso. Mentira, ele não falou desse jeito, mas ele falou mais ou menos isso. Ele falou, duvido que Bolsonaro faz. Eu faria por R$600 o auxílio. E qual que é o problema? disso, né? Grande parte, a gente não tem dinheiro para fazer auxílio. Não é, a gente não está deixando de fazer auxílio porque a gente é desumano. A gente está deixando de fazer auxílio melhor porque a gente não tem dinheiro. E aí, a gente tem muitas contas, inclusive quem participar do desafio vai começar a entender mais como é que é isso. Tipo, você tira de um lugar, vai faltar em outro, entendeu? Tipo, você tem que definir prioridades. E aí, o que acontece? O governo fala assim: não, tudo bem. Ah, e tem a lei das diretrizes orçamentárias. Então, assim, você não pode tirar de alguns lugares para colocar em outros. Porque senão você cobre, você comete risco de responsabilidade fiscal. Ou seja, é um drama. Fácil, não é. Mas aí o que acontece? O governo tem a condição ali, desculpa. O governo tem a condição ali de fazer esse programa e ele fala assim: ah, mas tudo bem, porque o auxílio é temporário, então a gente até vai ter um problema aqui. Tudo que é permanente começou sendo temporário, vamos começar por aí, mas enfim. Ah, é o auxílio temporário e tudo bem se a gente estourar o teto, porque é temporário. Eu dou risada porque eu sou trouxa, porque na real, mano. Porque na real isso não é, tipo, tudo que hoje é permanente ou sei lá, esses impostos, vocês sabem qual é o drama dos impostos, né? Todo governo que cria, o governo cria imposto para arrecadar naquele momento. Ah, não, mas esse imposto aqui é temporário. Mas qual vai ser o governo que vai tirar o imposto? Vai falar: não, não quero essa arrecadação, não. Obrigada, viu? Vamos dispensar esse imposto. Não vai acontecer. É a mesma coisa com o auxílio. Tudo que a gente faz, né? Enfim. E a interpretação que a gente faz é de que o auxílio seja a grande bandeira aí que a galera tá brincando de eleições, né? Tipo, começou a campanha e a minha campanha vai ser, a minha bandeira vai ser auxílio. E aí a bandeira do Bolsonaro vai ser auxílio R$ 400, a bandeira do Lula vai ser, não, eu faria por 600. Ai, que tortura, né, gente? Que tortura que é esse país. Que tortura, porque o grande drama é isso do teto dos gastos. E aí você pode me perguntar: mas Olivia, por que que a gente não pode estourar o teto dos gastos? Tipo, meu, primeiro porque por causa da lei, né? Enfim, a gente tem uma lei e você tem que pensar, né, mínimo de senso crítico. Assim, as leis existem por algum motivo, foi criado por algum motivo, né? Não foi criado só para ferrar com a nossa vida, foi criado porque para estimular, para induzir algum comportamento que traz algum benefício. Essa que é a lógica da construção de regras e normas na nossa sociedade. Então, a lei das diretrizes orçamentárias, enfim, e a estrutura, como é que chama? Constitucional dos gastos públicos são para justamente impedir que um governo chegue e faça só o que é popular e deixe de fazer a lição de casa de base que vai ser levada para o longo prazo, entendeu? Porque se você deixar o governo gastar do jeito que ele quiser, ele vai fazer só o que é bom para aquele momento para ele se reeleger, né? Tipo, por que que ele vai se dar o trabalho de fazer uma coisa séria, de construir um país sério para daqui a 10, 20, 30, 40 anos, se ele pode só governar enquanto, né, fazendo uma coisa popular ali no paliativo? Então, existem essas regras. O teto dos gastos, ele surgiu num contexto, a gente teve, lembra que a gente teve uma hiperinflação, a gente viveu um momento muito difícil na economia brasileira, e aí a gente teve que renegociar com o FMI, contrair a dívida, a gente teve dificuldade de pagar a dívida, e a gente teve que renegociar aquelas coisas todas da década de 90, não sei se você sabe. Quando a ditadura acabou, eles estavam muito mal economicamente. Já tinha hiperinflação, já tinha vários problemas, então eles, tipo, no frigir dos ovos, eles falam assim: ah, beleza, democracia, resolve essa bucha aí que eu não tô conseguindo resolver. E aí, enfim, veio o governo Itamar com o FHC do Ministério, eles fizeram um plano real, e dentre as coisas lá que, enfim, foram reestruturadas no processo do plano real, eu já expliquei o processo inflacionário, né? Mas tem o outro lado também, que é o lado das contas públicas, que, assim, historicamente, todos os períodos de hiperinflação que a gente teve foi justamente por causa do governo gastar mais do que podia. Isso aconteceu várias vezes na nossa economia. É que vocês sabem que eu sou muito ruim com nomes e eu tô com medo de falar nome de ministro, de presidente, confundindo os períodos. Mas se vocês quiserem, depois eu faço uma lição de casa anotando os nomes de quando foram. Quais foram os ministros que fizeram esse tipo de cagada de gastar mais do que a gente tinha. E aí, no fim das contas, é isso. A gente gastando mais do que a gente tem. O que que acontece? Perde credibilidade a nossa economia, perde credibilidade o nosso governo, os caras vão falar, né, os investidores externos vão falar, meu, esse governo faz o que ele quiser, qual a minha garantia de que ele vai pagar o título da dívida que eu estou comprando? Tem garantia nenhuma, esse cara não consegue nem controlar os gastos básicos dele, fica aí estourando o teto, na época não tinha teto, né, mas fica gastando mais do que tem, não adianta, não vou investir, e aí não entra dinheiro. E aí isso gera, não entra dólar, né? Isso gera estabilidade de câmbio. Estabilidade de câmbio gera problema de importação, de exportação, que gera um problema na cadeia inteira. Tá aí, falando pra vocês. O desafio tá aí pra vocês aprenderem toda essa dinâmica. O desafio vai ser lançado hoje às 7 horas da noite, no Instagram e no TikTok, live. E aí vocês falam pra mim, mas Olivia, mas a gente precisa gastar. Aí eu falo, não, não precisa. A gente tem bastante dinheiro. A gente tem muito dinheiro. O Brasil é um dos países que mais arrecada. A gente tem muito recurso. A gente só gasta mal. Por que que a gente não se preocupa em melhorar os nossos gastos? Por que que a gente quer gastar mais? A gente vai continuar gastando mal. Quanto mais a gente gastar, pior vai ser o nosso gasto. Entende? Nas suas finanças pessoais você não faz isso. Por que que você quer fazer isso com o país? Se você faz isso nas suas finanças pessoais, meu filho, você tá quebrado, né? Porque não é possível, você precisa ter saúde financeira, né? Produzir para gastar o quanto você pode, para ter dinheiro para investir, para você produzir mais. E é uma lógica relativamente simples, né? Não é muito sofisticado. E não é ideológico. É pontual, assim. Concordo que precisa aumentar o auxílio? Concordo. Mas tira de outro lugar. Tira de algum lugar que a gente não precisa gastar. Entende? Não precisa tirar de algum lugar que é inconstitucional, não precisa tirar de algum lugar que fere a lei das diretrizes orçamentárias. Você pode tirar de algum lugar que é desnecessário. Pode, né? A gente sabe que pode. E aí é isso, assim, esse é o drama. Aí a Luana colocou uma matéria muito legal aqui no boletim, que é o seguinte: o Auxílio Brasil deve ter um custo extra de 51,1 bilhões em 2022, sendo 38,7 bilhões com benefício temporário. Nos bastidores, porém, há um verdadeiro cabo de guerra entre a ala política do governo e a economia, que quer fixar esse valor fora do teto em 30 bilhões. A meta do governo é elevar o auxílio a R$ 400 até dezembro de 2022. Então, assim, eu acho que o jornalista que escreveu esse negócio, ele falou errado, porque eu acho que a ala da economia não quer fixar o valor fora do teto. A ala da economia está brigando com o governo justamente porque o governo quer colocar fora do teto. Mas enfim, isso é irrelevante para o que eu quero falar. A ideia, a lógica que ele está propondo ali é o seguinte: o governo está propondo assim, olha, a gente vai fazer um auxílio que é temporário até dezembro de 2022, convenientemente, né, até as minhas reeleições. A gente faz um auxílio de R$ 400. É temporário, não tem problema. Vai estourar o teto, mas é pouco tempo. Só que a gente ser reeleito. Aí depois a gente tira. Tudo bem. Dá nada. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Termina. Ah, ela colocou mais uma notícia interessante aqui. Disputa por valor do Auxílio Brasil não termina depois do governo bancar os R$ 400. Nas redes sociais, Lula desafiou Bolsonaro a subir o benefício em 600, para R$ 600. No Congresso, governistas não escondem que vão aumentar o valor para 500. Gente, que baixaria, que baixaria. E aí, meu, é maior dor de cabeça, porque a gente já tá com dificuldade de recuperar a economia, vai gastar onde não tem, aí vai fazer o quê? Vai gerar mais dívida. Gerando mais dívida, o que vai acontecer? A gente vai continuar em crise. Viva a nossa economia eleitoreira. Maravilha. O desafio da economia sensata foi criado propositalmente neste momento para ajudar vocês a pensarem. Esse é o primeiro desafio, mas eu pretendo fazer mais, se der certo, né? Mais pra frente, a gente vai descobrir. Mas a ideia é justamente ajudar você a entender esse tipo de problema, sabe? Tipo, não é só eu sou Lula e eu vou defender o que o Lula tá falando. Não é só eu sou Bolsonaro e vou defender o que o Bolsonaro... Entendeu? Não é só isso. Tem muito mais do que isso. E o muito mais do que isso é o que, que é melhor, né? Qual que é a melhor solução, de fato? O que, que resolve o problema, de fato, sem criar problemas novos ou minimizando os problemas novos que vão ser criados? É nisso que a gente tem que pensar. É isso, meus amores. Por hoje é só, pessoal. É isso, meus amores. É, se vocês tiverem pergunta agora, é hora de vocês mandarem, tá? Só pra registrar aqui que esse momento final que eu fico dando uma enroladinha é pra você mandar a sua pergunta, se você tiver pergunta. Se você não tiver, eu te desejo uma excelente quinta-feira. Lembre-se que hoje, às 7:30 da noite, eu vou fazer uma live no Instagram e no TikTok pra explicar o desafio, pra lançar o desafio. Vou desafiar você. E é isso, amanhã a gente tá aí, de novo, comentando noticiário, fazendo tudo que a gente faz, tá bom? Muito obrigada a todos que vieram, até, eu descobri que agora a moda é fazer coração assim, né? Tchau, beijo.